então vamos começar. Eu quero que você esteja muito ciente de que essa aula de fisiologia é muito básica, porque é para você que está iniciando com o design de sobrancelha. Se você optar pelo módulo 2, você vai ter um estudo muito mais amplo e aprofundado, tá bom? Então vamos lá. A fisiologia estuda o funcionamento do organismo. A nossa pele é muito importante, pois nos protege de ações indevidas que não conseguimos ver. Protege nossos órgãos, nos dá percepção de estímulos causados pelo frio, calor, dor, nos avisando sempre se tem algo de errado. Uma das funções vitais da pele é nos proteger da desidratação. Então, qual que é o ciclo celular da pele? A pele normal produz cerca de 1.260 células por dia para cada centímetro quadrado, e essas células são provenientes de 27 mil células. E olha só que interessante. Então, só recapitulando, a pele normal produz cerca de 1.260 células. A pele do doente de psoríase produz 35 mil novas células a cada dia, para cada centímetro quadrado, e essas células provêm de 52 mil células. A duração normal do ciclo celular da pele é de 311 horas, mas se reduz para 36 na pele da pessoa que tem psoríase, né? Então, isso é muito importante, porque você vai observar no atendimento na sua sala quando a pessoa tem algum tipo de psoríase, por exemplo, que é uma das patologias. Você vai ver o quanto a pele se renova, o quanto causa aquela escamação, porque a psoríase está produzindo. Então, quando a gente observa que tem muita produção de pele, é porque alguma coisa está errada, né? Então, na segunda página, tem várias patologias. Eu discriminei, depois eu quero que você leia com atenção, porque não adianta eu ficar falando uma por uma aqui, porque tem muitas aqui que a gente acaba nem vendo no nosso dia a dia, mas eu coloquei e eu quero que você saiba. Mas as mais comuns na nossa cabine são sobre a acne, a alopécia, a celulite, que é algo que você vai acabar não vendo, né, tanto. Melasma, que são manchas escuras. A psoríase, que eu já comentei, né, que ela tem uma escamação muito grande, a pele é um pouco mais sensibilizada. Verrugas, vitiligos, que é aquela mancha branca. Então, assim, o que nós temos que observar é, sempre antes de fazer atendimento, na área que nós vamos atender, como que está, o que que nós precisamos observar. Então, na sua ficha você pode anotar tudo que tem ali próximo, tudo que a sua cliente relatar. Então, para um tempinho e vai dar uma olhada nessa folha, somente para você já começar a se familiarizar com esses nomes, que não é algo tão importante para você agora, tá bom? Mas no módulo 2 é sim. A nossa pele é dividida em três camadas principais: epiderme, derme e hipoderme. Cada camada tem sua função e é importante sabermos principalmente sobre a primeira, a epiderme, para realizarmos uma boa aplicação de rena e também reconhecer a pele quando não está íntegra. Quando observamos as fotos, nos parece que estamos falando de algo espesso, mais grosso, mas na realidade, quando falamos de epiderme e derme, são camadas tão finas como a de uma folha sulfite, um plástico filme. Então, quando eu estou falando com você sobre as camadas da nossa pele, então eu quero que você olhe na sua pele, imagina a sua pele bem fininha. Essas camadas é aqui já no início, né? A primeira é a epiderme, logo abaixo a derme e depois a hipoderme. A hipoderme é onde já tem a nossa gordura. Então imagina, que a derme e a epiderme está acima, então é essa pele bem fininha. A primeira camada, chamada de estrato córneo, que está acima ali na epiderme, né, é exatamente aquela descamação de células mortas, quando a pele está se soltando, situada, né, na epiderme. Porque a descamação difere de uma pessoa para outra. Uma jovem tem uma renovação celular muito mais rápida do que aquela vovozinha. Então, vamos vendo? Então, não vemos aquele excesso de pele, pois está sempre novo, sem rugas, viçoso, mas a renovação celular da vovozinha é muito mais lenta. Por isso, é mais fácil observarmos aquelas escamações na pele. Esse processo é natural e percebemos quando vamos envelhecendo. Observe a foto acima. Na foto discriminada na apostila, você vai observar que nós temos a epiderme. Na parte inferior da epiderme, nós temos as células, elas são mais arredondadas. Conforme vai subindo, que é a camada granulosa, a camada lúcida, você já percebe que as células já estão um pouquinho menos arredondadas. Quando chega na camada córnea, elas já estão bem achatadas. Por que que isso acontece? As nossas células, elas vão sendo utilizadas no nosso dia a dia, que elas cuidam da nossa epiderme. Então, o que que acontece? Conforme elas vão subindo, a nossa camada vai se renovando, as células vão ficando achatadas. Essas células, elas ficam ressecadas, que nós chamamos de camada córnea, e essa camada córnea, ela é eliminada. Por isso que nós estamos renovando. E como eu disse, quanto mais jovem, mais se renova, mais rápido. Então a gente não fica nem vendo aquelas escamações. Agora, já uma senhorinha, você já observa, né, aquelas escamações, porque já está um pouco mais lento. Então, aquela camada, ela fixa mais. Então, a senhorinha precisa de uma esfoliaçãozinha suave para renovar com mais frequência e com cuidado, porque a pele também é mais fina, né? O que que a gente deve fazer? Quando nós esfoliamos, nós retiramos essa camada córnea e isso é importante para a pele ficar renovada. Quando nós atendemos a vovozinha, precisará de cuidados, pois sua pele pode ser mais fina em função da idade, mas a esfoliação será eficaz. Quando você atender uma pessoa mais jovem, você necessitará esfoliar também, pois estamos constantemente criando essas células mortas. Eu sempre digo para as minhas alunas que é muito importante tudo que nós vamos fazer observar, porque se ali naquele lugar tem alguma ferida, nós não podemos esfoliar, tá bom? O que acontece com a pele após a esfoliação? Após a esfoliação, você renovou a pele, retirou a pele velha e com isso a rena vai durar mais. Além da pele ficar mais viçosa e macia, sua cliente também vai sentir diferença. Essa esfoliação não causa nenhum dano, mas escolha esfoliantes que sejam menos abrasivos para as pessoas de mais idade. Fisiologicamente, quando não pode ser realizada a esfoliação? Não pode ser esfoliado quando observar algum tipo de vermelhidão com uma descamação mais profunda. Quando houver feridas, alergias, ou seja, é importante observar, afinal, nós da área da beleza lidamos com clientes saudáveis. Então, sempre que você olhar para sua cliente e observar que tem alguma coisa que está errado, você fica esperta e não faz esfoliação ali em cima, ok? A dermatite seborreica é uma inflamação na pele que causa principalmente descamação e vermelhidão em algumas áreas da face, como sobrancelhas e canto do nariz, couro cabeludo e orelhas. E eu também já observei algumas clientes que eu atendi no cotovelo. É uma área de caráter crônico, com períodos de melhora e piora dos sintomas. A causa não é totalmente conhecida e a inflamação pode ter origem genética ou ser desencadeada por agentes externos como alergias, situações de fadiga ou estresse emocional, baixa temperatura, álcool, medicamentos e excesso de oleosidade. A presença do fungo Pityrosporum oval e também pode provocar a doença. Então, sempre observe. Chegou uma cliente com uma escamação exagerada e uma vermelhidão, tomem cuidado, tá bom? Aqui tem uma fotinha, né? Quando sua cliente chega assim, não se deve realizar uma esfoliação, porque é uma quantidade exagerada de pele, de escamação. Então, não é normal e sua cliente deve ir ao médico. A gente observa na foto que realmente está ativa, né? Não é algo equilibrado. Então, precisamos tomar cuidado. Não tem como aplicar um esfoliante, uma rena em uma sobrancelha assim. O que, que seria normal? Uma descamação normal quase não se vê. A pele está íntegra, não tem vermelhidão, é saudável e percebemos que é uma pele mais grossa, espessa. Podemos até ver uma pele fina e pequena, se soltando, né? E depois da esfoliação a pele fica macia. Então, tipo, você olha para a pele tá super íntegra. Ela tá linda e tem algumas escamações ali, você esfolia, ela sai e vai ficar lindo. Se sua cliente tem dermatite em outros pontos longe da sobrancelha, mas de maneira equilibrada, pode sim realizar a aplicação da rena. Então, você conversa com o cliente diz que tá cuidando, que sempre tem. O cliente, geralmente, ele já está acostumado a lidar com essa situação da dermatite seborreica. Então, pode sim realizar a aplicação. Tem uma outra fotinha também com uma pele bem escamosa. Você vê que tem umas rachadurazinhas. É como se... Imagina aquela pele lisa que sofreu um ressecamento e aí ela vai começar a se partir, né? Essa pessoa não está com a pele íntegra, observamos que não está saudável, pode ter tomado muito sol ou está faltando muita hidratação interna. O que acontece se eu aplicar rena em uma pele assim? A superfície da nossa pele, quando contém muita queratina e células mortas causadas por uma deficiência, como a falta de hidratação ou reação de algo que está acontecendo internamente e aplicamos a rena, com certeza o trabalho não será satisfatório. O mau resultado é porque a pele não está íntegra. Tem muita célula morta e essas camadas irão se desprender e a rena vai embora, podendo ficar com uma cor irregular. Então não adianta, vai ficar muito feio. Então precisa renovar essa pele com uma esfoliação, se possível, se a pele estiver íntegra. Quando a pele está saudável, ela mesma protege de todas as bactérias que possam causar algum dano. E por isso trabalhamos somente em clientes saudáveis, peles íntegras. Devemos pensar que cada cliente deve ser sua atenção de forma única, porque cada cliente tem um histórico. Então, nós não devemos tratar todos os clientes da mesma forma. Não é porque uma pessoa você atendeu de uma forma, você vai atender a outra cliente da mesma forma, porque a outra cliente pode ter uma fisiologia totalmente diferente e pode ser reativo a alguns cuidados nossos, né? Se certifique-se se sua cliente já teve problemas alérgicos na pele, procure ler com atenção as instruções contidas na embalagem do produto, faça a prova do toque 48 horas antes de aplicar o produto. Aplique na área do antebraço e espere 30 minutos lavando bem em seguida. Aguarde 48 horas. Verifique o local da aplicação e se houver irritação na pele, coceira, ardência no local ou em regiões próximas, não use o produto. Essas informações evitam possíveis problemas com clientes e, consequentemente, com a justiça. Mas sabemos que no dia a dia não é realizado esse teste, porque são pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas mesmo, que têm alergia à rena. Então, o que nós vamos fazer? Se a sua cliente não tem alergia de nada, nunca teve problema, pergunte se ela gostaria de fazer e se disser não, então tenha em sua ficha de consentimento que ela optou por não fazer e se acontecer alguma coisa, ela já estava ciente e é responsável. Essa ficha de consentimento pode evitar de você não ganhar um processo. Afinal, nunca sabemos e precisamos estar prontos para tudo isso. Então, pessoal, precisamos ter cuidado, tá bom? Sempre pergunte para o cliente. Você tem alergia à rena? Ah, eu já faço rena há anos. Mas mesmo assim, tenha na sua ficha, tá bom? Se acontecer uma alergia, peça para sua cliente passar por um médico clínico ou um dermatologista. Fique tranquilo, pois essas coisas podem acontecer e não é sua culpa. Dê toda a atenção ao seu cliente, seja paciente e logo vai passar. Se você decidir entrar na área da micropigmentação, necessitará de estudos mais profundos. E o Start a Brow JS pode te ajudar. Então, peça mais informações. Gente, até a próxima aula.